Educação.
Um dos desafios dos prefeitos eleitos para este mandato é a universalização da educação para crianças de 4 a 5 anos até 2016. Este é um dos temas da nossa coluna de educação dessa segunda-feira com o coordenador do programa Pensar Educação, Pensar o Brasil, professor da UFMG, Luciano Mendes. Além dos desafios para a educação infantil, o colunista também abordou a aprovação do Plano Nacional de Educação no Senado e a melhoria da qualidade do ensino médio por parte dos estados. Vamos acompanhar.
Professor Luciano Mendes, o ano letivo está prestes a começar e esse ano o Brasil tem vários desafios para enfrentar com relação à educação. Um deles é a aprovação do Plano Nacional de Educação. Gostaria que o senhor comentasse como é que está o andamento disso, que pontos que precisam ser aprovados no plano.
Vinícius, a nossa expectativa é que o plano, enfim, seja aprovado no Senado e que ele, não tendo grandes alterações, possa rapidamente a sanção presidencial. E dentro do plano, claro que o plano abrange metas de expansão da cobertura, metas de aumento da qualidade da educação pública brasileira, de organização do sistema, mas uma das metas mais importantes e que talvez seja mais polêmica, inclusive, do plano é a questão do financiamento. E eu acho que é em torno do financiamento que ainda vai se discutir muito, porque há uma clareza muito grande que nós precisamos aumentar substantivamente os recursos públicos aplicados em educação no Brasil, e isso não é um consenso.
Professor, saindo do plano nacional, vindo para o plano estadual, um dos desafios do governo do estado é melhorar a qualidade do ensino médio, e inclusive estão com o projeto de tornar o ensino médio, dar um tom mais profissionalizante para o ensino médio. Como é que você avalia esse desafio aí para essa fase da educação?
Então, o ensino médio, ele nos remete diretamente às políticas estaduais de educação. Se do plano, do ponto de vista nacional, difícil de falar de um sistema nacional, isso se coloca muito fortemente no ensino médio, quando cada um dos entes federados estaduais tem as suas próprias políticas, né? Então, muitos dos nossos estados não cumprem ainda o piso nacional de pagamento dos professores, e isso, claro, repercute diretamente na qualidade muito diversificada do ensino médio. No caso que nós estamos discutindo, da qualidade do ensino médio, uma dimensão muito importante é a própria finalidade. Para que nós queremos o ensino médio? Essa é uma discussão que vem há muitos anos, há muitas décadas, eu poderia dizer, que é uma grande distinção que se faz na prática, que é entre um ensino médio mais profissionalizante, um ensino médio mais propedêutico, que é aquele que está querendo formar os meninos e meninas para fazerem o vestibular. Eu acho que o ensino médio já vinha com essa crise e ela foi aumentada agora com a emergência do SISU, com o fim dos vestibulares em boa parte das nossas universidades, que faz com que o Enem acabe funcionando como um elemento equalizador nacional dessa questão da qualidade. E o Enem e o SISU, o que eles têm demonstrado é que há uma grande diferença na qualidade do ensino médio em todo o Brasil e que, portanto, essa discussão entre o ensino médio profissionalizante ou não, mais profissionalizante ou mais de formação geral, essa é uma discussão que tem que ser levada em conta num conjunto de fatores, entre os quais está no investimento muito diferenciado que os diversos estados fazem, por exemplo, nas condições de trabalho dos professores, na questão salarial e na própria rede física das escolas.
Sim, e saindo agora do ensino médio para a educação infantil, até 2016 as prefeituras têm que universalizar o acesso a crianças de 4 e 5 anos e ainda há uma grande carência de centros infantis municipais para atender a esse público. E a gente traz de volta a questão do financiamento para essa fase da educação e de como que essas prefeituras vão dar conta de suprir essa demanda.
Nós temos no Brasil quase 5.500 municípios. Cada um deles tem que desenvolver políticas para, em 2016, termos a educação infantil de 4 e 5 anos obrigatória no país. Isso vai implicar que esses municípios têm que fazer um investimento muito maior do que têm feito. Mesmo município com arrecadação muito superior aos outros, como Belo Horizonte, os municípios da região metropolitana, municípios mais... ou mesmo municípios mais industriais, em Minas Gerais, por exemplo, eles não têm uma boa política de educação infantil no que se refere à cobertura, ou seja, há um número muito pequeno de crianças ainda na educação infantil, mesmo as crianças de 4 e 5 anos, e até 2016 os atuais prefeitos, aqueles que assumiram agora no início de janeiro, têm que colocar todas essas crianças na escola obrigatoriamente. Isso vai implicar que esses municípios têm que fazer escolhas, têm que definir prioridades, e alguns já mostraram que estão definindo prioridades contra essa necessidade imperiosa de aumentar as vagas na educação infantil. Então, os municípios têm esse grande desafio para esse ano e para os próximos, que é de esse maior investimento, como você mesmo já chamou a atenção, mas também de qualificar, de construir estruturas, seja em termos de pessoal, seja em termos de estrutura física mesmo, para acolher melhor as nossas crianças. Elas têm sido muito mal acolhidas, seja do ponto de vista da qualidade, seja do ponto de vista da quantidade de vagas. E esse é um grande desafio que se coloca, do qual os prefeitos não poderão, sem dúvida, esse é um grande desafio colocado este ano e nos próximos, do qual os prefeitos não poderão fugir, porque a lei determina que até 2016 todas as crianças de 4 e 5 anos estejam matriculadas na educação infantil.
Certo, professor Luciano Mendes, nós agradecemos mais uma participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa e nós voltamos a falar na semana que vem.
Até a semana que vem e uma ótima semana para todos os nossos ouvintes.
A coluna de educação com o professor, com o coordenador do projeto Pensar Educação, Pensar o Brasil, professor Luciano Mendes, vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal UFMG.